Ensaio sobre a Cegueira ou Memorial do Convento são sempre os livros que a gente lembra quando o assunto é José Saramago. O normal é a gente associar os autores às suas obras mais famosas mesmo. E a fama do Saramago dispensa qualquer apresentação. Quando um leitor decide encarar um desses dois livros, ele sabe que vai ler uma obra icônica e aclamada. Pode até não gostar muito, mas mesmo assim, tem certeza que vai ler um livro importante. Mas o episódio de hoje não é sobre nenhum desses livros, e sim sobre um conto, que é um gênero literário muitas vezes subestimado por parte dos leitores. Em O Conto da Ilha Desconhecida, a gente tem a oportunidade de ler um texto curto do Saramago, mas sem deixar de lado seu estilo único. E esse aqui é um caso interessante. Muita gente se intimida ou adia o seu primeiro contato com o autor por causa da fama de ter um estilo muito difícil de se ler. A gente sabe que isso não é bem verdade, mas também não pode negar que essa é a fama que a prosa do Saramago tem entre as pessoas que ainda não conhecem seus textos. Sabendo disso, recomendar O Conto da Ilha Desconhecida fica até parecendo o caminho natural para apresentar o autor a novos leitores, já que a gente está falando de um texto mais curto e bem mais acessível, ainda que ele tenha também todos os elementos que são assinatura do Saramago. Há quem diga que esse conto é uma grande parábola do sonho realizado. Outros podem também falar que ele tem a acidez do autor ao criticar a burocracia das instituições e a própria figura do rei. Em todo caso, mesmo não estando entre os livros mais famosos do autor, a gente está falando de um conto marcante, quase inesquecível. Se você se sente pelo menos um pouco intimidado com Saramago, pode encarar esse conto como uma oportunidade de ouro para perder qualquer medo. Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
E eu sou a Ana Raíssa.
E hoje a gente vai conversar sobre O Conto da Ilha Desconhecida, de ninguém menos do que José Saramago. A gente já falou do Saramago aqui antes, no episódio 152 do Suposta Leitura. A gente falou sobre Memorial do Convento. Para quem não ouviu, tem o link aí na descrição para você chegar lá. E assim, o Saramago está entrando pro hall de autores favoritos da casa, então a gente está voltando para falar dele mais uma vez, agora com um texto mais curto, e eu não sei se a gente pode dizer que é um lado B, que é um texto mais desconhecido dele, não sei se chega a tanto, a gente vai discutir sobre isso também, mas é com certeza não é os mais famosão, senão também não é os mainstream dele. Vamos discutir isso aí tudo depois dos recados. E para quem está chegando agora no Suposta Leitura pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Nós somos um podcast de literatura, somos quinzenais. A cada 2 semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando de literatura. Para você não perder as nossas conversas aqui, é só assinar o feed do Suposta Leitura em qualquer aplicativo de podcast da sua preferência. A gente está em todos eles, é só procurar, digitar Suposta Leitura e você vai encontrar a gente. Já que você vai assinar o feed do Suposta Leitura, eu queria pedir também para você avaliar a gente aí no aplicativo que você escuta podcast, porque isso ajuda a gente a chegar em novos ouvintes. Então, assina o feed do Suposta Leitura e deixa lá também os seus 5 estrelas pra gente.
Se você quer encontrar a gente nas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Instagram e no Telegram, como @supostaleitura, nas 3 redes. Se quiser mandar um e-mail pra gente, supostaleitura@gmail.com.
Eu sou o Lucas, você vai me encontrar também no Twitter e no Instagram, no @mrlucasmota.
E eu sou a Ana Raíssa, eu tô lá no Twitter também, com @AnaRaíssa, tudo junto, com 2 N's, 2 R's e 2 S's. Bora pro episódio. O Conto da Ilha Desconhecida foi publicado em 97. É literalmente um conto, né? Porque às vezes a gente vê... Eu tinha essa impressão que era um romance que chamava conto. Até eu ver fisicamente, ele é fininho. Aqui no Brasil ele tá pela Companhia das Letras, como toda a obra do Saramago. Uma vez, eu acho que quando a gente falou do Memorial do Convento, a gente chegou a comentar isso, que algumas coisas não são ditas como fantasia ou ficção científica por preciosismo, né? Porque, ai, como assim o Saramago é ficção científica? Então é puro preciosismo. Então a gente pode dizer, eu acho com muita certeza, que esse conto é uma ficção especulativa, né? Ele mistura um pouco de história, eu acho que é uma coisa recorrente nas histórias do Saramago, né? Você tem um pano de fundo ali, mesmo que não seja datado, mas você tem períodos, né? Então, sei lá, Idade Média, sempre volta, que deve ser uma mania de europeu, né? Porque a gente não teve, então as nossas narrativas são mais recentes, historicamente falando. Então, temos aqui essa ficção especulativa, lançada em 97. Saramago já era o Saramago, né? Se eu não me engano, ele já tinha ganhado, inclusive, o Nobel. Como você falou, Lucas, eu concordo que é meio um lado B do Saramago, assim. Eu acho que até o próprio Memorial do Convento para cá, para o Brasil, né? A gente discutiu isso também no outro episódio. Ele já não está entre os top 5 do Saramago. Mas a gente vai discutir aqui por que que ele merece tanto quanto os outros ser lido.
E a sinopse de O Conto da Ilha Desconhecida é uma sinopse bem simples até. É basicamente um homem chega até o rei para fazer um pedido. E ele pede um barco. Só isso. Ele quer um barco porque ele quer sair navegando em busca da Ilha Desconhecida. Uma ilha que ninguém nunca encontrou. E o rei fica surpreso com esse pedido, porque geralmente chegam até o rei com pedido de títulos de nobreza, de alianças políticas, coisas maiores, assim. E esse cara, na insistência de falar com o rei, chega lá, não sai do castelo até ser atendido, e o que ele quer é um barco para ir até a Ilha Desconhecida. O rei fala que não é possível, porque como é que você vai chegar numa ilha que ninguém conhece? E aí ele fala que vai chegar sim, e quando chegar lá, a ilha vai passar a ser conhecida das outras pessoas, né? E todas as ilhas do mundo que a gente conhece hoje, um dia foram desconhecidas. Alguém precisou conhecer elas primeiro, né? Enfim, meio que numa conversa, meio assim, desafiando a lógica do rei, o cara ganha o barco e ele começa a se preparar. O detalhe é que ele não é um marinheiro, ele não tem experiência com navegação e agora ele vai começar a tentar fazer de tudo para sair com esse barco em busca da Ilha Desconhecida, pedir ajuda de pessoas com experiência, com mais ou menos experiência, né? Tentar compor aí uma tripulação mínima para que o barco possa sair, porque é um barco de grande porte, né? E em determinado momento no texto ele compara o barco a uma caravela. Então não é uma coisa assim que pode ser conduzida por uma ou duas pessoas só, precisa aí de uma tripulação mínima para fazer acontecer essa viagem. E contra todas as expectativas, ele consegue esse barco. A história é sobre isso. É uma história muito simples, mas ela é muito, muito profunda, sabe? Né? Aquela categoria meio O Velho e o Mar, de história simples, porém com significados assim que dá pra gente discutir uma vida inteira. E a primeira coisa que eu queria perguntar pra você, Raíssa, a gente já falou aqui sobre o Memorial do Convento, já falamos sobre o estilo da prosa do Saramago, mas eu queria saber se você também ficou com a impressão de que esse conto aqui, ele tem uma prosa até mais simples. Eu não quero dizer assim que não parece o Saramago, parece o Saramago, mas eu fiquei com a impressão que essa prosa aqui é talvez uma outra versão, um outro lado do Saramago. Você ficou com essa sensação também? Ou você consegue enxergar total similaridade entre os dois textos? Assim?
Meio Saramago para iniciantes. Eu acho que é reconhecível, se a gente já leu Saramago, você sabe que é ele. Mas tem alguma coisa, eu acho que é o próprio tamanho do texto que faz ele ser mais direto. Porque o Saramago brilha quando ele tá enrolando a gente, né? Porque ele tem um jeito de usar. Quando a gente fala do Machado de Assis, eu fico nessa mesma aflição de tentar explicar qual é a sensação física de você ler um parágrafo inteiro em que cada palavra está maravilhosamente no lugar que ela tinha que estar. E eu lia, e esse conto eu lia e voltava, assim. E é nisso que eu acho que, é isso que eu tô chamando de enrolação na brincadeira, né? Também não vou chamar o Saramago de enrolão. Mas, assim, quando ele tá querendo, quando ele tangiversa ou quando ele quer falar mais, é onde ele trabalha muito a linguagem. E pelo próprio tamanho desse texto, não tem tempo, não tem espaço para ele fazer isso. Então, talvez, por isso, dê uma impressão de ser mais simples, mas ainda assim Saramago. Mas se a gente já conhece o texto do Saramago, é inconfundível, assim, você sabe que é ele. Eu tava conversando uma vez, porque tem uma coisa que eu converso com meu irmão desde sempre quando a gente fala sobre música, que é assim, no Brasil, tudo que você tem que parece Zé Ramalho ou que parece Raul Seixas não é bom, porque parece imitação. Embora você ouça, sei lá, Vitor Ramil e pensa, nossa, em alguns momentos parece Caetano, e não é um demérito para nenhum dos dois. Mas esses dois especificamente, sabe aquele cara que está imitando o Zé Ramalho e não fica bom? Então eu acho que eles são muito únicos na música brasileira. E eu tenho essa impressão com a escrita do Saramago. Eu acho que não, ou pelo menos eu não me deparei, nunca vi ninguém falando, e ficaria muito curiosa de ler se alguém me falasse, que encontrou um autor bom e que a escrita parece o Saramago. Porque é inimitável, e eu acho que é, não tem como você se espelhar naquilo sem parecer imitação, porque é muito único. Então, mesmo sendo uma versão mais rápida, mais simplificada, não sei, do Saramago ainda é a forma que o Saramago escreve. E o Saramago, para mim, ele está entre aqueles autores que a forma diz tudo. Porque quando a gente fala de escrita, né, às vezes você pega... A gente pegou aqui, por exemplo, alguém esses dias lembrou desse livro lá no nosso grupo do Telegram. O Menina que Contava Filmes, é isso?
A Contadora de Filmes.
É a menina que... Eu fui naqueles livros que é a menina que roubava livro. É um livro que ele é ótimo, mas o que fica para você não é a forma, é o que o cara conta, o que o autor nos traz. No Saramago, e aí não é comparando uma coisa da outra, eu só estou pontuando diferenças, não é só o que o Saramago conta, é a forma, sabe? É o trabalho com as palavras, é a escolha, por que que aquele advérbio está ali. Por isso que eu acho que dá essa impressão de estar tudo muito bem colocado. E um autor, claro, ele pode nos tocar fazendo ou não isso, mas o Saramago faz. E isso está muito presente nesse conto. Então, apesar de ele ser muito profundo, como você disse, e muito filosófico, eu li pessoas falando sobre ele, e todas falam isso, é muito filosófico. Mesmo assim, a forma está ali, né? E eu acho que ele não pesa a mão tanto pelo tamanho. Então, ele não tem um espaço para tangiversar ou para contar coisas com mais palavras, né? Mas está ali. E aí ele consegue a maravilha que é nos entregar uma forma bonita, esteticamente bonita, e uma história filosoficamente bonita também. Então, meu Deus, deem dois Nobel para esse cara. Por que que ele não tem dois Nobel? A pergunta que fica é por que que ele não tem dois Nobel? Não, Nobel, né? É um prêmio, não sei. Nada a ver com português agora. Mas você tem esse trabalho do Saramago e que eu percebo em tudo que eu já li dele que é das duas formas. É tanto o que ele está falando como ele está falando.
Faz todo sentido, sabe? Eu concordo que a forma como o Saramago narra as coisas é metade de toda a graça de você ler o texto dele. Isso acontece muito na literatura, sabe? De você tem autores e tem livros que você lê por causa do enredo, tem autores e livros que você lê por causa da forma, que você quer ver a experimentação textual do autor e você... A graça é outra, entendeu? O atrativo é outro, assim como em todas as formas de arte existem propostas diferentes, entendeu? Nem toda música você bota o play pra entrar numa roda punk, entendeu? Algumas coisas você quer escutar pra vibes diferentes, por razões diferentes, né? E eu acho que o Saramago, ele tem as duas coisas, porque ele tem um estilo característico dele, mas ele também tem boas narrativas. Ao mesmo tempo que a gente está se entretendo totalmente assim, preso pela prosa e pelo texto e pela forma que ele escolhe contar a história, a gente também fica curioso para saber o que vai acontecer, entendeu? Então ele une as duas coisas, o que é uma coisa assim, que se você pensar um pouco aí, você que está ouvindo a gente, pensar um pouco em quantos autores que você conhece, que você já leu, que faz isso ao mesmo tempo. Que ao mesmo tempo a forma é um atrativo, mas também o enredo te prende igualmente. Você vai ver que são poucos. A grande maioria dos autores faz muito bem uma ou outra dessas duas coisas. São poucos os que conseguem fazer as duas ao mesmo tempo. O que me chamou mais atenção nesse conto é o fato de que ele passa o conto todo falando que ele quer ir atrás da Ilha Desconhecida. E a gente termina o conto sem ver a Ilha Desconhecida. Porque não é importante... Não é importante o local onde o protagonista vai chegar um dia. Se é que vai chegar, né? A gente pode até discutir o que aconteceu, porque a gente pode argumentar que ele nunca encontrou. É um daqueles casos de Capitu traiu o Bintinho, né? Porque não é mostrado no texto. Fica pra gente, entendeu? Fica pra gente especular. Fica pra gente sentir e achar o que quiser achar, entendeu? Mas a frase final do conto, ela é muito poderosa. A Ilha Desconhecida foi atrás de si mesma, foi buscar a si mesmo. Assim. Então, para mim, esse conto, ao mesmo tempo que ele é sobre um cara, sobre um barco e sobre uma ilha, ele também não tem nada a ver com um cara, com um barco e com uma ilha, entendeu? Ele tem significados assim muito específicos, assim, dá pra gente puxar essa sutileza e esse subtexto para vários lugares, assim. E é interessante você passar o texto inteiro levantando a curiosidade do leitor sobre algum aspecto, no caso, a Ilha Desconhecida, e você termina o texto sem mostrar a ilha. Isso, na mão de um autor menos habilidoso, seria uma quebra de expectativa, seria um final talvez insatisfatório, né? Você prometer, prometer, prometer e não entregar. E o Saramago, ele faz de um jeito que você não sente como se estivesse faltando alguma coisa. Termina o conto, você não fica com aquela sensação de, puxa, tá faltando essa ilha aqui, eu queria ver a ilha. Talvez até a gente queira, em algum sentido, a gente queira ver a ilha, mas termina de um jeito muito satisfatório. Termina de um jeito muito redondinho, sabe? O nome do conto é O Conto da Ilha Desconhecida. E aí ele passa o conto inteiro organizando o barco, até a hora que o barco simplesmente vai zarpar. E só. Não fala nem que ele sabe onde está essa ilha. Se ele vai sair à procura. Pode ser que ele ache, pode ser que ele não ache. E eu achei isso muito especial. Eu acho que isso faz com que esse conto seja, assim, entre para minha lista de favoritos, sabe? De contos mesmo que ficam. Por exemplo, o conto do Asimov, a pergunta final, que a gente já falou aqui. O conto Os Que Se Afastam de Homelas, da Ursula Le Guin, que a gente já falou aqui. Enfim, a gente já falou de vários contos muito, muito bons aqui também. Já falamos de contos do Kafka aqui. Eu acho que esse conto aqui do Saramago, ele entra para essa categoria dos contos que eu nunca vou esquecer, sabe? Dos contos que vão ficar comigo. O que é, por exemplo, os contos do, né, do Edgar Allan Poe, né, ou de outros grandes contistas assim que a gente pega para ler. E o texto fica com a gente por anos e anos. Assim.
Mas ele é esse nível de impacto aí. Você falou do Aqueles Que Se Afastam de Homelas. E eu tenho essa impressão também, que é um desses contos que vai ficar sempre ali, ó. É por isso que quando a gente fala de conto, a gente às vezes se refere aqui no podcast ao conto como uma obra fechada. Porque é, né? Por mais que você pegue um livro, sei lá, que tenha o conto, sei lá, a temática se repita, né? A gente falou do livro da Madalosso, da Giovanna Madalosso, que tem uma temática, são contos, mas todos têm mais ou menos uma temática e tal. Mas mesmo assim, a gente também falou disso quando a gente falou do Marcelino Freire, que cada conto é uma obra, mesmo você tendo a repetição de tema para formar um livro. E eu acho que fizeram muito bem, eu acho que provavelmente foi uma escolha do autor ter lançado O Conto da Ilha Desconhecida avulso. A impressão que me ficou é que, apesar que já ter uns dias que eu li, ou umas semanas, a impressão que ficou é que ele está muito recente, porque eu penso nele constantemente, assim. Eu gosto, mesmo a gente está falando aqui que é profundo e filosófico, eu quero levantar um ponto, que é a gente tem a impressão de que quando a gente fala que uma coisa é profunda e filosófica, ela é muito séria. E não é. E aquele humor, se vocês já ouviram o Saramago dando entrevista, vocês sabem, se não, procurem. Que é aquele humor sisudo, sabe? Eu acho que ele tinha tinha uma fake news aí de que ele era muito sério e muito sisudo e muito... Eu tinha um colega de trabalho que chamava ele de Saramago. E eu nunca vi o Saramago ser amargo. Então ele tem aquele humor constante, mas não é o humor de gracinha. E isso tá aqui no conto, do jeito que tá nas outras obras dele. E que, se tudo der certo, vamos falar de outras e várias outras. Por exemplo, quando inicia esse conto, o cara tá lá na porta do rei e o castelo, ele tem várias portas, que são portas... É como se fossem repartições, só que dentro do próprio castelo. Então você tem a porta dos pedidos, você tem a porta dos decretos do rei, você tem a porta da bajulação, que é onde o rei vai receber elogios e presentes e tal. E ele fala que o cara esperou 3 dias na porta dos pedidos porque o rei preferia estar na porta das bajulações, né? Claro. Obviamente. E aí, a empregada do castelo ficou meio incomodada com aquele cara ali, porque, geralmente, pela experiência dela, as pessoas se cansavam ali e iam embora. E provavelmente era por isso que o rei não aparecia tanto nessa porta, né? Ele deixava a galera se cansar e ir embora. E aí ela vai atender. O que você tá fazendo aí, meu filho? Ah, eu vim falar com o rei. Não, mas o rei não tá aqui. Sim, mas mande chamar, então. Não tá aqui, pode estar, né? Tá dentro. É feito toda uma burocracia, de uma hierarquia burocrática para chegar ao rei a partir da moça que limpa o chão. E aí chega lá no rei, o rei fala assim, não, manda ele embora. Aí volta todo, tudo, tudo. Aí ela, então, o rei mandou você embora. Não, mas eu não vou embora, não. Vou continuar esperando. Aí volta tudo. Ó, ele vai continuar esperando. Então tem essa jogadinha, sabe? O humor tá ali o tempo todo. Aí lá vem o rei e tem uma hora que o rei fica tão intrigado quando o rei fala, ué, mas... Depois que já está atendendo ele, mas todas as ilhas já são conhecidas. Aí ele fala, não, mas as que a gente conhece, né? E antes da gente conhecer, elas eram desconhecidas. O rei fica tão intrigado que ele pega a cadeira para sentar, porque, de certo, ele não esperava você demorar ali, então ele estava em pé. E ele pega a cadeira e senta, e fica, ué. E é assim, como que você combate esse argumento? Na Não, mas todos os geógrafos já desenharam o mapa mundi. Não tem ilha desconhecida. Não, eles desenharam o que a gente já conhece. E ele tinha uma certeza no coração dele de que ele ia encontrar essa ilha desconhecida. A impressão que eu fiquei... A impressão não. A sensação que me deu, assim, do cara ser o barco, né? Ele e o barco são. Porque quando ele fala que a ilha desconhecida partiu ao encontro de si mesma... E a gente pega essa certeza que ele tinha desde o início de que ele ia encontrar essa ilha. Embora ele não tivesse barco, embora ele não soubesse como navegar, embora ele não tivesse tripulação, embora ele não soubesse ler as estrelas, ele tinha uma certeza de que ele só precisava de um barco para isso. E ele ganha o barco e ele ganha a companhia da moça que limpa o chão. Porque ela ficou tão intrigada com aquilo que quando ele saiu, ela largou o rodo lá, os panos, e foi atrás dele. Falou, não, eu vou te ajudar, porque não é possível que um negócio intrigante desse não seja verdade. E ela fala, não, eu já limpei todo o chão que eu tinha para limpar naquele castelo, agora eu quero ir atrás da ilha desconhecida. E ela já fica assim, ela ficou muito encantada com o barco. Tem horas que ela vai falar assim, o seu barco. Ela fala, o nosso barco. Aí ela se conserta e fala, não, o seu barco. E ele nunca corrige ela quando ela fala o nosso barco. Então, esse processo de transformar-se ou de transformar o barco numa representação de si, né? Que é isso que ele quer. Ele quer uma representação concreta dele, porque é muito impressionante como nós somos desconhecidos para nós mesmos. Eu estava pensando hoje a respeito de tarô, porque é uma coisa que eu não me entendo assim, né? O Jung ficaria decepcionado, porque tarô... Astrologia, essas coisas que trabalham com arquétipos são muito estranhas para mim. Estranhas no sentido de estrangeiras, né? Eu não entendo, mal sei meu signo e tal. Mas eu fiquei pensando hoje, estava lendo alguma coisa sobre tarô e estava falando disso, né? Como essas coisas têm milhares de anos, né? Essas leituras a partir de arquétipos e tal. Ou pelo menos centenas de anos. E eu fiquei pensando como... É interessante você ir a alguém que estuda aquilo para a pessoa te falar de você, né? Eu quero ouvir alguém falando de mim. Embora, pelo que eu entenda, a maior parte das pessoas que procuram um astrólogo, um tarólogo, não conhece a pessoa. Não conhece. Você vai a partir de dados ali ou não, né? Quando que você nasceu, ou o que, que você quer, ou perguntas que você faz, mas você quer ouvir de si. Eu quero ouvir sobre mim. Vou ter dinheiro? Vou viver muito? Vou ter filhos? Não sei. Mas mesmo que você não faça perguntas diretas, você quer saber o que você não alcança em si mesmo. O que, que eu não entendo de mim e que essa pessoa pode me dizer, né? O astrólogo, o tarólogo. E é por isso que a gente tem uma dificuldade também com terapia. Porque a terapia, o psicólogo não vai te dizer de você. E me dá uma agonia, porque às vezes eu fico assim, vamos, minha filha, me diga o que eu... vai me dizer, né, psicólogo? A gente busca ferramentas, né, nos diversos processos terapêuticos para nos entendermos. Mas, e aí eu não digo em oposição, mas em, talvez em complemento, quando você busca, né, um tarólogo, um astrólogo, esses entendimentos a partir de arquétipos, a gente quer ouvir de si, eu quero ouvir o que eu não conheço em mim. Então, essa busca aí no barco para ir atrás da ilha desconhecida, é o que ele não conhece em si, talvez. E, inicialmente, por algum tempo, ele achou que era toda uma ilha, né? Que a ilha era uma ilha, que era longe, que ele ia ter que navegar até lá, que sabe-se lá que perigos ele ia encontrar, e seria essa ilha selvagem. Mas a gente sabe que muita coisa no mundo que era desconhecida para o europeu. Então, seria essa ilha desabitada? Seria essa ilha habitada por outras civilizações? E acaba que a ilha desconhecida não é... Claro, isso não está no texto, né? Isso é interpretação minha. A ilha desconhecida, ela não é uma ilha propriamente dita, mas ela é o próprio barco, né? Que é meio parecido com a caravela ou alguma coisa do tipo. E eles dão a volta para conhecer, né? A moça da limpeza tem esse tino de falar, não, vem conhecer seu barco, porque ela limpa antes dele chegar. Ele vai atrás de tripulação. E aí, quando ele chega com a comida para eles comerem, ela fala, não, mas venha conhecer seu barco. E mostra ali para ele, ele fica muito contente com o que ele viu, embora ele não entenda daquilo, porque ele não navega. Então, ele está ali também num processo de busca de si. O que, que existe sobre mim que eu não sei? E ele super abraça isso, porque ele podia pensar assim, vai que eu chego numa ilha desconhecida e as pessoas lá são ferozes ou são norte-americanas, né? Que a gente sabe que toda vez que alguém tenta invadir ali um ET, os Estados Unidos, se lasca. Então ele podia pensar assim, vou me lascar? Talvez, então vou ficar na minha. Não, ele quer ir ver o que, que tem lá. O que, que tem lá que eu não conheço? O que, que existe fora do que eu possa compreender ainda? E ele vai na maior das coragens, assim. É ótimo, porque em nenhum momento o desconhecido para ele amedronta. E ele fica tão ensimesmado e ao mesmo tempo tão obcecado com a ideia de encontrar a ilha desconhecida, que ele não só chama a atenção do rei, como ele chama a atenção da moça da limpeza, que larga o trabalho e pensa, não é possível, eu tenho que ir atrás, porque de limpachão eu já me entendo, já fiz tudo que tinha que se fazer a respeito de limpachão. E é muitíssimo interessante, e eu fico me perguntando se o Saramago pensou nisso inicialmente, ele pensou na parte filosófica e foi atrás de uma forma para aquilo, ou se veio a história na cabeça dele e à medida que ele foi escrevendo a história, ou desenvolvendo a história, ele foi enchendo ela, ou preenchendo ela, com essas tantas possibilidades poéticas e filosóficas do texto. Porque jamais saberemos, assim, a não ser que ele tivesse feito como Humberto Eco, escrito um artigo sobre a própria obra. Não aconteceu. Então vou ficar com a minha... Mas com os meus questionamentos aqui sobre a Ilha Desconhecida, que eu peguei para ler pensando assim, vou dar uma folheada e se for bom, vou sugerir ao Lucas. E aí eu terminei de ler. E aí eu fui ler de novo, porque eu tinha lido da primeira vez assim, aí depois voltei para ler de novo. Ele é muito, muito, muito cheio de camadas e cheio de possibilidades.
Uma leitura bem comum para esse conto aqui, se você pegar resenhas pela internet, a própria sinopse que tem no livro já fala disso, é que esse conto seria uma parábola para o sonho realizado, né? Uma história de um cara que está em busca do seu sonho, e mesmo com todo mundo colocando empecilhos para ele, por exemplo, o rei fala, todo mundo já conhece todas as ilhas que existem, né? Igual você falou aí dos geógrafos, já colocaram as ilhas no mapa, então não tem nenhuma ilha desconhecida mais para se conhecer. E depois o cara lá responsável por entregar o barco para ele por ordem do rei, também fala, mas você sabe navegar, cara? O mar é difícil, viu? E tal. Todo mundo no caminho dele praticamente começa a colocar esses problemas, assim, o que, que ele vai ter que enfrentar, o quanto que vai ser difícil, e ele não desiste, sabe? A começar pelo fato de que ele ficou 3 dias esperando pra falar com o rei e não foi embora, entendeu? Ele é o cara que tá só, assim, determinado a seguir em direção ao sonho dele, muito embora ele não tenha nenhuma certeza de que ele vai achar essa ilha. Ele não tem nenhuma garantia de que ele vai conseguir atingir o objetivo dele, mas ele tá fazendo tudo que tá ao alcance dele mesmo assim. Ele não sabe navegar, ele não sabe administrar um barco daquele tamanho, ele não sabe como ele pode, talvez, encontrar um território desconhecido, uma ilha desconhecida, sabe? Então, apesar de todos esses problemas, ele tá decidido aí. E em determinado momento, ele começa a cativar as pessoas. Por exemplo, você citou aí, Raíssa, a mulher lá do castelo, que era a faxineira que decide ir com ele. E depois, ao longo da história, outras pessoas também começam a ficar curiosas com essa viagem e querem ir com ele também. A gente vive num mundo tão complexo, tão complicado, assim, você ser uma pessoa que tem um sonho e vai atrás desse sonho contra todas as possibilidades, por mais bonito que seja num livro, num conto, num filme, seja onde for, né, por mais romântica que essa ideia possa parecer, ela não é nada prática, entendeu? O mundo esmaga a gente, né? E já dizia o Cartola, né? O mundo é um moinho, enfim. A gente deixa pra lá coisas muito menores do que os sonhos da nossa vida, simplesmente pela falta de praticidade da coisa. O que dirá o sonho? O que dirá um sonho, né? Que é mais complexo e mais difícil. Então, quando a gente vê alguém indo em direção a esse sonho, contra todas as possibilidades, a gente tende a achar essas pessoas ingênuas. A gente tende a achar essas pessoas, assim, iludidas. A gente não costuma associar isso a uma coisa positiva. Essa busca pelo seu sonho, pelo seu objetivo, custe o que custar. A gente não costuma muito respeitar esse tipo de atitude na vida real, fora dos filmes, dos livros e dos contos e tudo mais, sabe? Isso é uma história bonita de se ler, mas não é muito bonita de se viver, entendeu? As pessoas geralmente não olham com o mesmo carinho para pessoas assim, na vida real. E tem alguma coisa nesse personagem que atrai a gente, que faz a gente torcer por ele, querer que ele... Não, beleza. Talvez não concordar, né? Porque quando ele começa a falar aqui, não, eu nunca naveguei, não tenho experiência nenhuma em navegação. Foi um momento que eu já fiquei assim, esse cara vai morrer, tá ligado? Tipo, o resultado óbvio é esse, entendeu? Ele vai meter esse barco numa pedra, vai morrer todo mundo. Na melhor das hipóteses, ele vai perder o barco que ele ganhou do rei e vai voltar nadando pra praia. Então eu já comecei a achar que ia dar, mas mesmo assim, eu queria muito ver onde que ia dar, entendeu? Eu tava assim, torcendo, não, cara, tomara que eu esteja errado. Tomara que esse cara realmente consiga sair com esse barco e seguir o caminho dele, porque vai ser legal ver ele tentar. E o conto termina mostrando exatamente isso, ele tentando, ele sai com o barco. Eu acho que é uma história tão significativa, assim, tão bacana, tão legal, assim, uma execução tão boa de um negócio simples, por si só ela vira uma coisa profunda, sabe? Por si só ela vira um negócio maior do que uma mera história de um cara que quer sair pra encontrar uma ilha.
Sim, é uma história que a gente se emociona de ler, se emociona de falar sobre ela, né? Porque ela tem realmente esses pontos que tocam a gente, assim. E inicialmente você pensa assim, cara, e quando isso que você falou da... Que a gente acha que a pessoa é até, né? Vai, fulano tá meio imaturo ali ainda. Primeira coisa que a gente pensa é assim, ele vai se dar mal. Como se você precisasse se dar mal pra colocar nos eixos, pra você deixar de sonhar, deixar de seguir o que você quer. Falar, não, se ninguém foi atrás dessas ilhas desconhecidas, é porque não vale a pena, meu filho. Fique onde você está. E ele vai. E ele acaba intrigando as pessoas, né? Ele não se abala muito com o fato de não ter. Ele fica meio assim, né? Ai, não tem tripulação e tal. E ele vai atrás da tripulação e ninguém topa. Em certa medida, a moça que limpava o chão topa, mas ela nunca se propõe a substituí-lo. Ou a substituir, melhor dizendo, a substituir uma tripulação. Não, vamos aqui que a gente mesmo dá conta. Porque eles mesmos ficam assim, caramba, mas tem que ter mais de uma pessoa no leme. Como é que a gente vai fazer? Como que a gente vai revezar se nenhum dos dois sabe o que está fazendo? Eles não se colocam na posição de que, não, a gente não precisa de uma tripulação, vamos fazer. Eles se põem na posição de que, bem, é o que a gente quer, né? Então vamos ver o que a gente consegue. E é realmente muito, muito terno, assim, você vê que... E parece meio ingenuidade, mas eles vão convencendo a gente. No final, você não está achando mais ingênuo aquilo. Você já está torcendo para dar um jeito, assim... Porque no início você pensa mesmo, fala, meu Deus, esse cara vai se afogar aí. Ou pior, né? Vai afogar os outros. Tanto que os outros marinheiros com quem ele conversa falam, não, não vou nada, bicho. E ele vai. Eles vão.
E dentro de tudo isso que a gente falou aqui, Raíssa, pra quem que você recomenda o conto da Ilha Desconhecida?
Pra pessoa que tem medo de ler Saramago. Porque a gente tem isso, né? De ficar assim, vixe, Maria. Ai, dizem que é muito difícil, que a linguagem é complicada. E aí acaba adiando a leitura. Então, se você está adiando a leitura, mas quer conhecer Saramago, pode ir nesse.
Eu concordo plenamente. Eu ia falar algo parecido com isso mesmo. Eu acho que é uma boa porta de entrada para o Saramago. Assim, ele é curtinho, de boa, dá para experimentar o estilo do Saramago, né? Conhecer o estilo dele. E não precisa se intimidar, porque é bem, bem tranquilo mesmo, bem tranquilo de entender e pegar. E até porque, com menos páginas, as pessoas costumam ter menos medo, né? E é isso, estamos chegando ao final aqui de mais um podcast e a gente agradece você que chegou até aqui com a gente. Eu sou o Lucas.
Eu sou a Ana Raíssa e daqui 15 dias estamos de volta.